Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Olá, ouvintes! Está começando mais um Pauta Pública. Eu sou o Thiago Domenici e pela 17ª vez divido os microfones com a minha amiga Andréia Dipp.
Olá, Thiago, e todo mundo que nos acompanha lavando a louça, trabalhando, chorando em posição fetal, algo muito comum durante essa pandemia de coronavírus, ou fazendo qualquer outra atividade. Nesse podcast a gente fala com jornalistas cujas reportagens e coberturas ajudam a explicar esse Brasil distópico. Mas nesse episódio, a gente vai ampliar os horizontes.
É isso aí, Dipp. Para entender o que rola por aqui, a gente precisa também ampliar o olhar para saber o que anda acontecendo com os nossos vizinhos da América Latina. E olha, o cenário geopolítico dos nossos vizinhos já era complexo. Imagina depois que surgiu uma pandemia no meio do caminho.
E por isso, hoje o Pauta Pública recebe a correspondente Silvia Colombo, que acaba de lançar o livro O Ano da Cólera, pela editora Rocco, que aborda justamente como a pandemia afetou socialmente e politicamente a América Latina. O livro é um importante registro do que vem acontecendo em 5 países nos últimos 2 anos. São eles Chile, Bolívia, Venezuela, Argentina e Uruguai, mas ela também trata de questões que envolvem Equador, Peru e, como não poderia ser diferente, nessa conversa vamos falar também dos eventos recentes na Colômbia.
Então vamos apresentar nossa convidada. A jornalista Silvia Colombo é correspondente internacional em Buenos Aires e especialista em América Latina. Atualmente está na Folha de São Paulo e já foi repórter e editora de cultura, além de correspondente em Londres e em Bogotá. Já realizou também coberturas na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Chile, no Uruguai, no Panamá, em Cuba e em outros países. Ela também mantém o blog Latinidades na Folha de São Paulo.
E nós temos ainda nesse programa o quadro Personagem da Semana, da Natália Viana, e as nossas dicas culturais no Abô do Povo, que dessa vez será temático América Latina.
E lembrando que o e-mail para falar com a gente é o podcasts@apublica.org, e tudo que a gente faz aqui é com o apoio dos nossos aliados, então acesse aliados.apublica.org e veja como contribuir com o nosso trabalho. Agora vamos virtualmente até Buenos Aires falar com a Silvia.
Queria te agradecer, Silvia, por estar aqui com a gente, por ter topado falar. E vou fazer aqui de cara a primeira pergunta, então. Silvia, logo na introdução do seu livro, né, você fala um pouco sobre a vida de correspondente internacional, alguém que vive a história enquanto ela acontece, né? Daí queria começar te perguntando como tem sido a vida de correspondente na América Latina durante a pandemia de coronavírus.
Bom, obrigada à Pública pelo convite para participar do podcast. É um meio que eu admiro muito. E obrigada, Andréia e Thiago, por estar me acompanhando aqui nessa entrevista. A pandemia é um desafio em todas as áreas da nossa vida, né? Mudou absolutamente tudo, né? Nossa relação com o trabalho, com a vida social. E ser correspondente durante a pandemia trouxe novos desafios, né? Primeiro que já não é mais tão fácil cruzar fronteiras e ir aos países para reportar in loco, né? Traz riscos, quando a gente consegue ir, tem que tomar muitas precauções, correr riscos, se expor, tentar se expor o menos possível. Porém, eu acredito que nada substitui o olhar de perto, né, com relação aos acontecimentos, o olhar in loco, uma prática que era muito recorrente no jornalismo, uma prática pilar, básica, e que com o tempo vem sendo copiada, dificultada. Antes da pandemia, por razões econômicas, né, muitos jornais fecharam postos de correspondente, preferiram trabalhar com agências ou com outras publicações, às vezes com stringers locais. Então, a ideia de escrever esse livro também tem a ver um pouco com essa minha convicção de que é necessário que o jornalismo continue sendo uma coisa presente, um modo de informação direto. Então é um pouco uma espécie de bandeira, assim, por mim, por todos os meus colegas que também são correspondentes, de que esse trabalho é importante. Agora, a pandemia colocou realmente vários entraves e muitas coisas que antes a gente fazia em loco, infelizmente, estão sendo substituídas por esse tipo de encontro como o nosso, virtual. É preferível que não seja assim, porém, de modo emergencial, enquanto as pessoas não estão vacinadas, enquanto não há recursos, às vezes as fronteiras estão fechadas, a gente tem que de fato, usar esses recursos.
Silvia, você poderia enumerar, a partir do seu livro, os elementos que você considera que agravaram essa crise sanitária nos países latino-americanos? E qual foi o impacto da Covid-19 para essa instabilidade na região?
Quando a pandemia chegou à América Latina, ela encontrou uma região com comorbidades, né, como eu até falo no livro, né, com comorbidades específicas. A Índia terá as suas, outros países terão as suas, mas as da América Latina são claramente a desigualdade. Na verdade, todos os problemas que a gente já sabia que a América Latina tinha, né? Ou seja, a imensa desigualdade, grandes índices de pobreza, o trabalho informal que se transformou num imenso problema para formular políticas sanitárias, porque em muitos países as pessoas que trabalham em negro, né, como a gente diz aqui na Argentina, ou que não estão listadas em programas sociais ou em sistemas padronizados dos governos, essas pessoas não existem, então você não pode sequer levar ajuda, levar um cheque, levar uma ajuda financeira para essas pessoas. Então, essa desproteção total da sociedade tem sido um grande desafio para implementar políticas públicas, até a mesma vacinação. Os governos começaram a se encontrar com o problema de que não sabem onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem, o que as pessoas fazem. São problemas que já estavam na pauta. E o livro tenta mostrar isso, porque, na verdade, quando a gente pensou o livro, eu e a editora ali da Rocco, a Ana Lima, a gente pensou o livro sem a pandemia. Era um livro sobre 2019, sobre justamente os problemas desses vários países que são tratados no livro, alguns capítulos específicos e outros na introdução e no final. A gente pensou em quais eram os problemas desses países que levaram as pessoas às ruas. Havia algumas demandas comuns, mas muitas eram próprias de cada país. Então a gente já falava dessa problemática da América Latina antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu pensei, agora é a hora de refletir direito sobre tudo o que aconteceu com a pandemia, de alguma forma desvela, né, revela esses problemas e como está agravando em alguns casos, né?
Sim, acho que o livro faz isso muito bem e é muito bacana, assim, de observar. A gente sempre tem que reportar de dentro do furacão, né, Silvia? É impressionante, assim. A gente não tem essa sorte do distanciamento, de olhar, assim, analisar. A gente sempre está falando ali de dentro do furacão, né? E aí, enfim, também queria te perguntar o seguinte. No livro, você fala de alguns dos principais protestos, né, e crises políticas que acontecem principalmente em 5 países, né? Chile, Bolívia, Venezuela, Argentina e Uruguai. E a gente vai falar também sobre esses países, mas eu gostaria de pedir para você falar um pouco agora sobre o que está acontecendo na Colômbia, né? Porque acho que está acontecendo nesse momento, assim. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre isso.
A Colômbia é um caso claro, né? Eu tinha a sensação, ainda tenho, de que os movimentos de 2019, que também ocorreram na Colômbia, as manifestações que ocorreram nesses distintos países que estão no livro, e na Colômbia, inclusive, eles, de alguma forma, voltariam depois da pandemia, ou não sei se a pandemia terá um depois, mas, enfim, depois dessa primeiro impacto da pandemia, né? E a Colômbia está dando razão a essa tese. Em 2019, na Colômbia, as pessoas saíram por quê? Saíram por causa das reformas trabalhistas que o governo queria impor, saíram por mais educação e mais, basicamente, mais presença do Estado em setores importantes como educação, saúde, pensões. Eram as demandas daquele momento e a implementação do acordo de paz, que aí sim é uma particularidade da Colômbia. Tudo isso acabou ficando no ar, houve imensa repressão policial também, que é outra demanda que eles têm, de uma segurança um pouco mais eficiente, que não seja tão brutal. E tudo isso ficou no ar porque veio a pandemia e as pessoas deixaram de sair das ruas, pelo menos não na mesma intensidade, naquele momento. E agora? Não que a pandemia tenha terminado, mas o cansaço com o encerramento e as dificuldades que surgiram e que ficaram mais graves durante a pandemia, por exemplo, a pobreza aumentou para mais de 40%, estava um pouco a menos de, estava ao redor de 35%, enfim, várias condições que já eram ruins naquela época, em 2019, agora estão mais graves por causa da pandemia. Então, é mais do que natural que as pessoas voltem a se revoltar, voltem a sair às ruas ou se revoltar de alguma outra maneira, né? Os protestos sempre têm uma maneira específica de se demonstrar. E na Colômbia está sendo assim, as pessoas estão indo às ruas, tem, por exemplo, o caso de alguns lugares, como Cali, que é o epicentro dos protestos, que começou pela mesma razão que começou em todas as outras cidades no dia 28 de abril, que foi um protesto contra a reforma tributária que está querendo ser aprovada pelo Duque. Mas por que continuou? Continuou porque depois desse primeiro protesto houve repressão policial, aí as pessoas começaram a sair à rua por conta da repressão policial, e em Cali agora estão saindo à rua por causa dos direitos indígenas, da fome, da pobreza, de várias problemáticas que lá são mais graves. Então, eu acho que o que está acontecendo na Colômbia é um sinal de alerta para o que pode vir a voltar a acontecer no Chile, no Equador, no Peru, nos próximos meses, ou a médio por curto prazo.
Perfeito. E até para a gente aprofundar um pouco mais essas questões dos protestos, dessas tensões, né, dessas crises políticas que ocorreram na América Latina nos últimos tempos, e agora com a Colômbia, como você bem explicou, a gente sabe que cada um desses países tem aí suas particularidades, né? Você até trata disso no livro. Mas eu queria que você tentasse descrever para a gente quais são essas semelhanças entre esses países, na sua opinião, se existem esses pontos comuns, né? Mais amarrados, assim.
Certo. Eu acho que semelhanças e particularidades, elas jogam papéis diferentes, mas se complementam, né? Então, quando eu insisto tanto para a gente falar das particularidades, é porque eu acho que cada país, de fato, tem um contexto que impacta no modo como ele trata os seus problemas e como ele se expressa, né? Estava falando da Colômbia, caso dos acordos de paz, você vai falar do Equador ou da Bolívia, você vai falar da questão indígena. Então, cada país vai ter uma coisa que tem a ver com a sua realidade, a sua cultura e o seu processo histórico. Mas o que há de comum não pode de nenhuma maneira ser sobrelevado ou menosprezado, né? E vem do nosso período colonial, um período colonial no qual todos saímos perdendo em termos de exploração das riquezas, de formação de uma sociedade patriarcal, machista, com valores da tradição cultural ibérica, que premiam as elites e premiam os homens, o poder das pessoas de sangue bom, né, as chamadas pessoas de bem. Tudo isso faz parte de uma cultura ibérica que nós recebemos. Isso é algo que talvez com o tempo vá sendo mudado. Eu sou otimista com relação a alguns pontos, mas essa é a nossa raiz. E também, aí no caso do Brasil especificamente, nos outros países também, a escravidão, né? São 400 anos de um legado que não desaparece assim, por mais que a gente diga hoje, né, tem lei antirracista, as pessoas não se dizem racistas, mas é impossível você mudar certas tendências de comportamento, né? Então, acho que o que a gente tem de comum, que revela os pontos de contato e a razão pela qual a gente deveria conversar mais entre os países, são a herança que recebemos do passado, o modo como lidamos com certos problemas, o fato de todos termos sofrido violência política depois da independência, né, em tempos recentes, né, ditaduras e tudo mais, e o que eu acho que poderia ser algo positivo de um diálogo maior entre os países da região é a tentativa de encontrar soluções comuns para problemas. Por exemplo, a Colômbia tem um modelo de atuação via urbanismo para combater a violência, que funcionou em alguns lugares, como Medellín. Tentaram aplicar no Rio de Janeiro, não funcionou direito. Mas, enfim, esse tipo de coisa a gente poderia estar vendo, poderia estar atuando em conjunto por mudanças. Um exemplo de como isso está sendo bem aproveitado é no caso do feminismo, como a gente falou agora há pouco. O movimento feminista hoje é latino-americano, né? Enfim, hoje existe a tal da Maré Verde, né, por vários países. Teve o Ni Una Menos na Argentina, foi parar na Colômbia, no Chile, no Brasil também, enfim. E é um fenômeno latino-americano, né, um fenômeno de renovação dessa militância feminista. Então, há coisas boas também, né? Esse é um ponto em comum positivo e que, de fato, está promovendo algumas mudanças, né? A Argentina aprovou o aborto, no Equador está sendo discutido, na Colômbia também, enfim, eu acho que existem coisas boas que nos unem também.
Eu vou aproveitar esse gancho, então, Silvia, para te perguntar sobre a descriminalização do aborto na Argentina. O que você acha que possibilitou finalmente, assim, que essa luta, né, que é histórica das mulheres argentinas e que a gente sabe que elas estão ali há anos muito empenhadas mesmo nessa luta, né, o movimento feminista argentino. Por que você acha que agora elas conseguiram finalmente a descriminalização do aborto?
De fato, é um caminho longo. É, no caso mais recente, começou com essa organização do movimento feminista juvenil, né, com o União na Menos, em 2015. Porém, a Argentina tem uma coisa, comparando com o Brasil, ela tem uma tradição laica muito forte. Apesar de ser um país católico, tem igreja católica, o Papa é argentino, enfim. Mas existe uma tradição laica aqui muito forte, muito grande. É, assim como existe no Uruguai, que foi o primeiro país aqui da América do Sul, né? Tirando as Guianas, que são contra toda a colonização e tudo mais. É, então, eu acho que isso ajudou, em parte, né? O fato de haver um peso da cultura laica aqui. É, a mobilização dessas mulheres jovens e também questões políticas, né, que sempre estão de trás, né, sempre estão por trás desses movimentos. Né. É, quando foi votado pela primeira vez, agora recentemente, em 2018, foi uma manobra eleitoral do então presidente Macri, que não era a favor do aborto, mas que estava com a popularidade muito embaixo por conta da crise econômica, novo empréstimo do FMI e tudo mais, e que, bom, vamos colocar na agenda uma coisa aqui meio de centro-esquerda para poder, que no ano seguinte ia ter eleição. Então ele colocou na agenda, mesmo não sendo uma convicção dele, e acabou não tendo os votos. E a partir daí o movimento feminista se juntou para, olha, como assim não está tendo os votos? Vamos fazer uma pressão para que no próximo ano legislativo, que aqui, acho que no Brasil também é assim, quando uma lei não passa, ela não pode ser votada na mesma legislatura, tem que esperar trocar os parlamentares e o governo. Isso impulsou também a vitória do peronismo, do Alberto Fernandes, que então também por conta de uma questão eleitoral falou, bom, então tudo bem, eu vou botar um aborto e eu vou dar uma força para que votem, porque afinal ele queria ser eleito também. Então foi aí, né, nesse caldeirão, que as coisas se cozinharam e foi possível que se transformasse em lei. Né?
Queria puxar um outro ponto aqui, outro aspecto que você tratou na resposta à pergunta que eu fiz, que é essa questão da colaboração, né? E aí, pensando nesse cenário de pandemia, qual foi o tom adotado pelos países, principalmente os países ali que integram o Mercosul, em relação ao coronavírus, né? Existiu algum tom de colaboração ou foi mais um clima de salve-se quem puder?
Isso realmente foi desastroso. Eu cubro e acompanho o Mercosul há mais de 10 anos, sabe? Já fui a quase todas as reuniões e cúpulas e todos se abraçam. E a Bolívia diz que adora o Uruguai diz que adora a Argentina, todos dizem que adora o Brasil, todos... fazem brindes e a integração é tudo, sabe? Fazem discursos lambendo sapatos uns dos outros. E bastou surgir um primeiro problema realmente grande, grave e urgente, e não só foi cada um para um lado, como houve puxações de tapete de um país para o outro. Quando a Argentina estava... A Argentina também hesitou muito em comprar a Pfizer, e inclusive não comprou ainda, né? O Brasil, pelo menos... recapacitou e agora está comprando, mas a Argentina não comprou a tempo. E o que aconteceu? O Uruguai comprou as da Argentina, quer dizer, não vou dizer que não teve colaboração total, assim, mas não se viu refletido em políticas, né? O Chile, que também estava em crise, também por razões políticas, um presidente altamente desgastado, está com menos de 7%, estava com menos de 7% de popularidade, viu essa tragédia toda acontecer e falou, bom, nós vamos atrás de contrato, vamos vacinar o Chile inteiro. E o que acontece? O Chile hoje está... Tem eleição no Chile no domingo, sábado e domingo, da Constituinte. Eles estão totalmente fechados, não dá para entrar, nem por terra, nem por ar, nem por... Eu, durante essa pandemia, com alguns colegas destemidos, já entramos em países fechados, assim, buscando convencer agentes, convencer governos. Mas agora o Chile está totalmente encerrado nele mesmo. Não deixa ninguém entrar e está vacinando todo mundo antes. O Chile não é Mercosul, né? É Aliança do Pacífico, mas é membro associado do Mercosul. O Uruguai é a mesma coisa. Não tá, enfim, ninguém está ajudando ninguém, basicamente. Né? E o Brasil enfrentado com a Argentina, pelo menos a situação retórica, né? Porque Bolsonaro e Fernandes se contrapõem muito, um xinga o outro, um agride o outro, para falar para o seu público interno, né? Os bolsonaristas gostam de dizer que aqui é um país comunista, que, enfim, umas coisas, como eu disse no começo, não que aqui a gente esteja super bem, mas país comunista não é tampouco, né? E o contrário também, né? O Fernandes usa essa imagem do Bolsonaro, as coisas bizarras que ele fala, essa posição de ultradireita para fazer a sua própria campanha. Então, com esse nível de agressividade na retórica, Brasil e Argentina não estão se ajudando em nada. O que sim está funcionando entre Brasil e Argentina são coisas que não dependem dos dois governos, é o comércio bilateral que é forte, sempre foi muito forte, e é importante, um é o principal parceiro do outro na região, enfim. Mas isso não depende do governo, já é uma coisa que acontece, né? Porque se depender de colaboração entre os governos, não, realmente cada um foi para o seu lado, e mais que isso, um puxou o tapete do outro, que me parece uma coisa assim, assintosa, né? Tanto que a última reunião do Mercosul teve briga, né? O próprio presidente do Uruguai foi e disse: ah, a gente fica aqui falando de acordos que nunca acontecerão e não fala dos problemas dos nossos países. Ou está caindo a ficha, ou também isso é retórica. Eu já não sei, o Mercosul me parece uma entidade meio estagnada nesse momento.
E aproveitando que você está falando sobre isso, enfim, a gente estava conversando um pouco antes, assim, né, da entrevista começar, sobre como é tão difícil, às vezes, emplacar reportagens sobre a América Latina, e mesmo para o público brasileiro se interessar, né, pela América Latina, assim, parece que a gente se coloca meio que à parte. Mas eu queria te perguntar também como que está a imagem do Brasil na América Latina, assim, que você tem visto nas suas coberturas, o que estão pensando da gente, que a gente está passando vergonha, né?
Sim, a imagem não é boa. As coisas mais estridentes do Brasil hoje, né, que são as falas do nosso presidente, que são, enfim, essas atitudes negacionistas com relação à pandemia, que já ninguém mais... Antes ainda tinha um ou outro aqui que comprava um pouco essa ideia. Ninguém mais está nesse barco, ele praticamente está sozinho nessa onda do negacionismo. Tudo que tem a ver com o pintoresco, sabe, acerca do que ele diz, coisas que saem das declarações presidenciais, elas ecoam aqui. A ideia de que o Brasil também é um criadouro de variantes, agora é a conversa mais recente, né? Porque, por exemplo, eu estive no Paraguai recentemente, onde houve protestos e tudo mais, porque o Paraguai vinha combatendo bem a pandemia, até que chegou a variante dita de Manaus, né? Ou que pelo menos surgiu em Manaus. Então as pessoas se deram conta que, bom, o Brasil está criando variantes terríveis e várias fronteiras foram fechadas, a fronteira do Brasil com a Colômbia, com o Peru, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, estão fechadas. Então, não é a melhor das imagens. Agora, com relação ao que a gente estava falando no começo, eu creio que esse preconceito, é um preconceito mesmo que existe com relação à América Latina, não é de agora. América Latina, América Hispânica, né, ou América da região, né, fora o Brasil, ela já existe desde os tempos, desde o século XIX, sabe, quando o restante da América Hispânica conseguiu as suas independências e lutou de modo bravio, assim, com espadas e foram para cima dos seus opressores. O Brasil fez um acordo com a entidade europeia, ali com o reino europeu que o dominava, e eu acho que a elite brasileira nesse momento se pensou uma elite europeia. E quando olhava para o resto da América do Sul, dizia: esse bando de gente fica se matando, esses caudilhos, essa coisa que a gente não entende. Essa imagem do resto da América do Sul como sendo o império da anarquia, o império das pessoas, o lugar onde as pessoas se degolam, esses caudilhos, essa bagunça toda, não é o Brasil, porque o Brasil é a Europa, o Brasil é um só, né? Esse mito da continuidade da monarquia permitiu que o Brasil continuasse unificado, sabe? Esse tipo de coisa que a gente fala com orgulho, no fundo é um comentário preconceituoso com relação aos outros países, né? E eu acho que desse caldo aí, do que se pensava no século XIX, estão as ramificações hoje em dia.
Legal, Silvia. A gente está se encaminhando para a última pergunta aqui desse nosso bate-papo. Lembrando os ouvintes que a Silvia lançou O Ano da Cólera, Protestos, Tensão e Pandemia em 5 Países da América Latina, pela editora Rocco. E aí a última pergunta é a seguinte: a gente sabe que jornalista não tem bola de cristal, mas como é que você imagina que será a América Latina pós-pandemia? Ou ainda é cedo para falar nisso?
Nós não temos bola de cristal, mas a gente adora, né, palpitar. E de fato, é sempre arriscado. Porém, tendo vivido esse vertiginoso ano de 2019, em que as sociedades estavam tão cansadas de estados ineficientes, de estados que não garantiam as demandas mais básicas de direitos humanos, que é o direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, direito a aposentadorias, né? Se a gente pega o caso do Chile, esse desgosto com os executivos, com o governo, já estavam muito marcados antes da pandemia. Então, tudo leva a crer para mim que depois da pandemia, se eu tomara que tenha um depois da pandemia, ou pelo menos que a pandemia amenize um pouco, que essas coisas irão voltar a acontecer, ou na forma de protestos, ou na forma de novos modos de se relacionar com o poder. Porque, por exemplo, eu vejo em casos como da Colômbia agora, como do Peru foi em 2019, como o Equador foi, havia também muito esse sentimento de, então vamos quebrar tudo, é tudo, todo mundo antipolítica, não aguentamos mais os políticos. Mas é necessário fazer um alerta, né? Se você vai contra a democracia com tudo, o que, que você está propondo? Né? Você está propondo um governo autoritário, uma monarquia, um caudilho, um salvador da pátria, como algumas ciladas que a própria América Latina já caiu, né? Então, é preciso refletir bem o que, que a manifestação deseja quando sai dizendo não aguentamos mais os políticos, né? Então, nesse caso, eu acho que há países como o Chile, por exemplo, que eu sou otimista nesse momento. Não sei se a minha bola de cristal vai estar fosca nesse sentido, mas o Chile teve uma onda de manifestações fortíssimas. Santiago está irreconhecível, quase assim, destruíram o centro da cidade nos protestos, foi violento. Porém, o que a gente vai ter agora? Esse fim de semana vai ter uma eleição, depois dessa eleição os assembleístas vão redigir uma nova constituição, essa constituição vai ser votada e pode ser aceita ou não. Ou seja, é uma maneira de você colocar pela trilha democrática os seus problemas, né? Então, olha, somos todos chilenos, habitamos esse país, tem uns que pensam X, outros pensam A. Vamos tentar sentar e redigir uma carta que sirva para todos. Isso é um exemplo de como não sair do trilho da democracia. Isso que eu acho isso muito importante. Agora, há outros países, como o Peru, por exemplo, que está se lançando numa aventura estranha, né? Em que os partidos políticos perderam completamente a sua personalidade ideológica, entraram numa eleição em que ninguém tinha nenhuma popularidade, ninguém tinha uma proposta, e a gente vai ter um segundo turno entre duas incógnitas, né? E o que aponta para o futuro imediato do Peru é mais e mais instabilidade. Tem um congresso fragmentado, lideranças frágeis. Então, nesses lugares, a gente fica mais preocupado, né? Porque é possível que volte a ter protestos, e é possível que se questione a democracia outra vez. Então, eu acho que há certos países em que se está buscando uma solução, se está bem ou mal. A própria Bolívia, depois de passar por um governo ilegítimo, uma tomada de poder ilegítima, fez uma eleição, elegeram um presidente legítimo, com mil problemas. A Bolívia tem mil problemas na agenda para resolver, mas encontrou o caminho da democracia. Eu acho que isso é um pouco o que a gente deve buscar, né? Não tanto, enfim, sair para reclamar, sair para pedir um Estado mais eficiente para todos, porém não desagregar a ideia de país democrático, né? Acho que esse é o desafio da América Latina.
Silvia, muito obrigada, foi ótimo nossa conversa. Queria pedir para você ficar com a gente, para você dar sua dica cultural na boa do povo.
Tá joia, muito obrigada, foi realmente um prazer.
E nesse personagem da semana, Natália Viana traz uma importante reflexão sobre coragem e o que significa ser um ser político.
O personagem da semana é Bruno Covas. O prefeito da maior cidade da América Latina tinha 41 anos, assim como eu. E por isso, a coluna dessa vez também vai ser um pouco sobre mim. Quando eu era criança, meus pais eram grandes apoiadores de Mário Covas, seu avô. Entusiasmados com a redemocratização e o recém-fundado PSDB, nos afiliaram, eu e as minhas irmãs, como tucaninhas. Eu cresci, nunca atuei politicamente e nem voto no PSDB. E o nome Covas, para mim, ficou num passado distante. Se eu tivesse seguido o caminho que meus pais talvez esperassem, eu poderia ter sido da Juventude Tucana, que foi liderada por Bruno Covas de 99 até 2011. Mas eu resolvi fazer jornalismo, uma carreira que nos obriga a cobrar as autoridades. E para mim, o Bruno Covas teria sido um prefeito como tantos outros, se não tivesse tido que encarar a maior pandemia em um século na cidade que foi duas vezes o epicentro mundial dessa pandemia, enquanto enfrentava um câncer terminal. Em março do ano passado, ele se mudou para a prefeitura durante 70 dias para evitar o contato exterior no corpo debilitado. Enquanto nosso presidente incentivava aglomerações andando de jet ski, comendo cachorro-quente e abraçando aquela corja que o chama de mito, Bruno Covas dormia e acordava no prédio frio da prefeitura no centro de São Paulo. Aquilo funcionou para mim como um banho de lucidez no mundo de malucos. Tranquei-me em casa. Quantas pessoas não fizeram mesmo ao ver o seu exemplo, enquanto figuras públicas caçoavam da gente? Nos chamavam de idiotas. Bruno Covas errou muitas vezes. Não tivemos um lockdown de verdade e o abre e fecha de comércios levou ao colapso dos hospitais. Mas ele se entregou à tarefa de cuidar de uma cidade doente com uma verdade que eu vi poucas vezes em um político. Em especial, nesses tempos em que algoritmos ditam que gerar polêmica rende votos. Semear ódio traz resultados. Deixando de lado minha roupa de jornalista, eu imaginava como deve ser difícil balancear a constante pressão dos comerciários, dos donos de bares, dos trabalhadores que querem poder trabalhar porque precisam, enquanto se equilibra sobre um fio de vida. O câncer não cedeu. Em dezembro, Bruno Covas passou a fazer radioterapia. No começo desse ano, a situação piorou. Em abril, vieram novos pontos de câncer no fígado e nos ossos. Eu sabia, acho que todos sabíamos, que ele ia morrer. Uma das maiores incógnitas da vida é como que cada um vai encarar a própria morte. Não sabemos se seremos covardes, se vamos organizar uma grande festa, se vamos ter condições de definir como vamos morrer. Como eu iria encarar a notícia do meu fim aos 41 anos? Bruno decidiu entregar-se mais. Não largou a prefeitura, teve forças para brigar com João Dória por causa de feriados e rodízios, defendendo medidas mais duras. Uma só vez ele abandonou a máscara de homem público para abraçar a si mesmo. Foi em 30 de janeiro, quando levou seu filho ao Maracanã. Depois de ser duramente atacado nas redes, ele escreveu: "Fomos ver a final da Libertadores da América no Maracanã? Um sonho nosso. Respeitamos todas as normas de segurança determinadas pelas autoridades sanitárias do Rio. Mas a lacração da internet resolveu pegar pesado. Depois de tantas incertezas sobre a vida, a felicidade de levar o filho ao estádio tomou uma proporção diferente para mim. Um jogo de despedida. Seu time, o Santos, perdeu." Leio nos jornais essa semana que Bruno passou os últimos dias articulando sua volta à prefeitura, mas também chorando junto aos médicos. Que depois da morte, seu filho Tomás, de 15 anos, consolava apoiadores próximos no hospital. Que políticos de todos os espectros lamentaram sua morte. Por ter encarado a própria finitude com transparência, como deve fazer o homem público que se orgulhava de ser. Por ter acreditado na política e, com isso, ter ajudado a nos lembrar o quão valiosa é a política. Bruno Covas merece ser o personagem da semana aqui no Pauta Pública.
E o Budejo, podcast parceiro do Pauta Pública na Rede Guarda-Chuva, traz no episódio 84 um tema que vai interessar vocês já no título: Ideias para sobreviver ao fim do mundo. O podcast convidou seus apoiadores no Telegram para uma espécie de sessão coletiva, contar o que eles andam fazendo para atravessar esse momento e chegar do outro lado com a saúde mental em dia, na medida do possível. Seja uma prática de autocuidado, um novo hobby ou uma maneira de se fazer de doido para não endoidar. Para ouvir o que eles compartilham, escuta lá no seu tocador favorito.
E agora chegou o nosso quadro cultural, A Boa do Povo. No nosso penúltimo episódio, a gente teve aqui o Jamil Chad, que deu uma dica de livro. Ele estava diretamente de Genebra. Agora a gente tem aqui a Silvia, diretamente de Buenos Aires. Qual será a dica da Silvia? Diga lá.
Bom, vamos lá. Vou dar uma dica recente e uma não tão recente, talvez. Eu estou lendo um livro interessantíssimo, editado na Colômbia, que se chama Camino a Macondo, que é de um escritor mais importante para mim na América Latina, que é o Gabriel Garcia Marques, mas é uma edição muito feliz, porque ela recolhe todas as vezes em que o Garcia Marques escreveu a palavra Macondo, pensou num lugar chamado Macondo. E para a curiosidade de muita gente, não foi só para escrever Os 100 Anos de Solidão. Ele, em vários artigos, às vezes em matérias de jornal, ele tratava de um lugar que ele estava ainda construindo, né, que se chamaria Macondo. Então é um livro, assim, para quem gosta de literatura e quem gosta do estilo do Gabriel Garcia Marques escrever, é um livro fantástico. Chama Camino a Macondo. Espero que alguma editora brasileira logo se interesse em editar. E um outro livro que é um clássico, que está editado no Brasil pela Companhia das Letras, é o Operação Massacre, do Rodolfo Walsh, jornalista, ex-montoneiro, assassinado pela repressão. Que conta, é um livro de jornalismo reportagem, assim, né? Um livro que conta um massacre que houve contra militantes políticos durante a ditadura, mas é um relato exaustivo, uma investigação profunda que ele fez, e foi buscar cada um dos que haviam sobrevivido a esse massacre. É uma verdadeira aula de jornalismo.
Belíssimas indicações. E sim, esse livro do Garcia Marques precisa logo chegar no Brasil, que eu já fiquei curioso para ler. Dipe.
Hoje eu vou de música. Eu vou indicar uma banda de cumbia argentina chamada Sudor Marica, que se diz um grupo de cumbia dissidente e feminista queer. É muito legal porque eles fazem umas músicas divertidíssimas, assim, com vários hinos e vários gritos das ruas, eles transformam em cumbia. É sensacional e é muito divertido, então super indico Sudor Marica.
Eu vou aqui numa dica de livro também. Eu não posso deixar de citar que é um dos meus livros preferidos da vida, que me abriu a mente em vários aspectos, que é o clássico do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, que foi publicado em espanhol em 1971 e chegou ao Brasil só em 1977, mas você encontra em todas as livrarias do ramo. A obra, ela traz um enredo contundente de como a América Latina foi espoliada, subjugada e detonada pelos europeus que aqui aportaram no final do século XV. É uma leitura dura, mas necessária para quem gosta de história e se interessa pela religião, né? Então, Galeano, na veia, na minha humilde opinião, um grande gênio da literatura mundial. Fica aí a minha boa do povo.
E hoje a gente inaugura oficialmente o momento Cartinha Pública, com e-mails e mensagens que a gente recebeu de vocês sobre os dois últimos episódios. E eu vou começar aqui com a mensagem mandada pela Silene Dvorak, de São Paulo. Queridos Tiago e Andréia, impossível não ler os relatos do caso Klein sem sentir o estômago embrulhado. No entanto, em momentos de tanto obscurantismo, é um alento ler a reportagem que traz à luz com coragem e lucidez a podridão de uma das figuras mais importantes da elite burguesa deste país. Sensacional! Sigam firmes daí que nós, ouvintes e amigos, seguimos daqui, ouvindo vocês e aquecendo nossas esperanças de dias melhores. Muito obrigada, Silene. E ainda sobre o último episódio, né, que fala sobre o caso Klein, a gente também recebeu uma mensagem do professor da PUC, Fábio Cipriano, dando os parabéns, dizendo que o episódio está muito bom e que ele compartilhou com os alunos. Que bacana ler isso. Muito obrigada, Fábio.
Muito legal esse retorno dos nossos ouvintes. E a gente também tem uma cartinha pública aqui da Tereza Baldas, que é nossa aliada. E ela ouviu o episódio com o Jamil Chad. Ela diz o seguinte: o Jamil é uma pessoa muito inteligente e um comentarista bastante sagaz. As perguntas feitas pela André e pelo Thiago estão muito bem colocadas. A colocação das revistas e suas editoras, todas mulheres, que ousaram colocar em suas matérias a reportagem sobre os casos de estupro do fundador das Casas Bahia como personagem da semana, está sensacional. Parabéns à equipe. Obrigado, Tereza, pelo carinho e pela mensagem.
E se você quiser ter a sua mensagem lida no nosso programa, fica o lembrete podcasts@apublica.org. E aproveita o embalo e segue o podcast no seu tocador favorito. Na sexta, daqui a 15 dias, estaremos de volta. Um abraço e até lá!
Até mais!